A criação de um programa de apoio às famílias que cuidam ou desejam cuidar dos seus idosos em casa é reclamada pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida neste parecer, que considera que é fundamental que os idosos possam ficar o mais tempo possível na sua residência habitual. Em causa está, lê-se no texto, a especial vulnerabilidade dos mais idosos, que pode ser acentuada em função do afastamento dos familiares e também do abandono dos seus objetos pessoais e rotinas. No parecer, que recorda os números preocupantes do envelhecimento demográfico em Portugal e incide em especial sobre as pessoas mais velhas que vivem em instituições, os conselheiros sustentam que as políticas públicas dirigidas aos idosos não podem continuar a ser de teor meramente assistencial. Questionando a ausência de apoio às famílias que cuidam dos seus idosos em casa, numa altura em que diminui o número de cuidadores disponíveis, os conselheiros realçam a necessidade do reforço de respostas de proximidade e de manutenção dos laços familiares. Com o envelhecimento progressivo da população no centro das preocupações demográficas, tendo em conta a nova estruturação das famílias e o crescente número de pessoas a viver em instituições de acolhimento, este parecer sublinha que é fundamental promover o equilíbrio entre o respeito pela autonomia e a ajuda na dependência. O envelhecimento tem sido rápido, como provam os números recordados no documento. Entre 1962 e 2012, o número absoluto de portugueses com mais de 70 anos aumentou em todos os subgrupos etários e a esperança média de vida passou de 68,5 anos para 80 anos. O censo de 2011 contabilizava pouco mais de 2 milhões de habitantes com mais de 65 anos de idade, 19% do total da população, quando em 1970 os idosos representavam apenas 9,6% da população. Face a este cenário, alegando que não há enquadramento legal suficiente para a proteção dos direitos das pessoas mais velhas, os conselheiros propõem em simultâneo que seja elaborado um programa de enquadramento das instituições que acolhem idosos e que estas adotem um código de ética. Ou seja, quando a pessoa residir num lar, deve estar assegurado o respeito pela sua privacidade, especialmente tutelado o respeito pela identidade pessoal e liberdade de decisão, sobretudo no que se refere ao uso das próprias roupas e objetos pessoais, bem como à possibilidade de receber ou recusar visitas e também de aceitar ou negar cuidados de saúde. Recomendo igualmente que as situações de incapacidade passem a ser conhecidas por peritos independentes e sem conflito de interesses. São medidas necessárias num tempo, lê-se nesse parecer, o que é valorizado é uma cultura da juventude e as pessoas idosas são muitas vezes consideradas uma fonte em cargos económicos para a comunidade. A agravar esta situação, prossegue o parecer, são conhecidos casos de abandono e isolamento, muitas vezes afetivo, e aumentam as denúncias de maus-tratos. A linha do cidadão idoso da Provedoria da Justiça, recordam, foi utilizada cerca de 3 mil vezes por ano para a apresentação de queixas na última década e uma parte destas tinham que ver com os lares de idosos, além de que, em espécie, ações feitas destes estabelecimentos têm permitido detectar problemas de humanização do espaço, do ambiente e a difícil preservação da vontade do utente. Por outro lado, das pessoas atendidas no ano passado pela Linha Nacional de Emergência Social, 21% tinham mais de 65 anos, correspondendo a uma média mensal de 53 situações de emergência ou crise. Este observatório aponta neste contexto para uma prevalência de pessoas idosas em situação de isolamento social ou geográfica. Um parecer que o Presidente da Confederação das Instituições Nacionais de Solidariedade Social considera bastante positivo, até porque levanta problemas muito pertinentes neste domínio, para o padre Lino Maia é preciso que o Estado tenha aqui um papel fundamental.
Eu costumo dizer e mantenho, não sei se a frase é minha, mas eu vou repetindo-a, que os idosos preferem manter-se entre as paredes que ergueram e entre os afetos que solidificaram ao longo dos tempos. Atirar um idoso para um lar, às vezes é a única resposta, mas quando é a única e a última, tudo bem. Os idosos devem se manter-se nas suas casas. É violento, muitas vezes, tirar um idoso para levar para um lar. Isto importa, e é esse trabalho apresentado pelo Conselho de Ética para as Ciências da Vida, é importante que se pense em comissões de proteção dos idosos. É importante que se pense na formação das famílias para manter, de facto, o idoso com cuidados, para que não haja um aproveitamento, porque também às vezes acontece um aproveitamento dos idosos. É preciso que as nossas instituições de solidariedade, que fazem muito e muitíssimo bem, eu devo dizer que as IPS, neste momento, apoiam em Portugal mais de 150 mil idosos, entre lares, apoio domiciliário, centros de dia, centros de noite. Mas é importante que haja uma promoção, de facto, da vida ativa dos idosos. Pensar que os idosos são um bem. Claro que às vezes considera-se que a velhice é, de facto, um tormento, mas a única forma de não envelhecer é morrer novo, não é? E eu penso que ninguém quer morrer novo, todos nós queremos viver o máximo possível, e eu digo o máximo possível e com a melhor qualidade possível. E daí este trabalho da Comissão, do Conselho de Ética para as Ciências da Vida. Eu penso que isto é muito, muito importante. E até por esta razão, com qualidade, é porque nós, neste momento, ainda temos cerca de 25%, entre 20% e 25% de idosos em relação à população ativa. mas dentro de 30, 40 anos vai ser quase 50-50.
E nesta perspectiva, o Padre Nomai lança ainda um alerta.
Não queria perspectivar isto numa visão economicista, é numa visão da dignidade da pessoa. A pessoa é importante que seja respeitada, toda a pessoa toda e todas as pessoas. Este trabalho é um trabalho muito, muito bonito, muito bom, e importava que fosse, de facto, muito apresentado.
Os idosos têm que ser olhados com uma perspectiva mais humanista e não economicista, o recado deixado pelo Padre Lino Maia, Presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social.